Amém. Como é bom a gente poder adorar o nosso Deus, não é verdade? E eu não sei você, mas eu estava ali sentado ouvindo o testemunho dos meninos aqui na frente e pensando sobre a igreja da qual eu faço parte. E como é bom ouvir que Deus está fazendo, que Deus está trabalhando, que Deus está moldando, transformando, salvando. E tantos anos da vida por aí, Ele está fazendo no nosso meio, não é verdade? É, a gente tem a nossa juventude. Hoje pela manhã nós temos vários jovens nas ruas, levando um kit para todos os vestibulandos, né? Tanta gente fazendo vestibular, o maior vestibular da Federal aqui do Paraná, esse ano. E a gente abençoando aquele povo, orando por ele, cuidando dele, né? Principalmente aqueles nossos e aqueles amigos dos nossos que estavam presentes. Coisa tão gostosa, né? E aí a gente olha, a gente vê a juventude também. A gente está agora com 4 semanas falando sobre sexualidade. Começamos no final de semana passado falando sobre a ressignificação da sexualidade para o cristão. Esse final de semana, homossexualidade. Final de semana que vem, vícios sexuais e restauração. E o último final de semana, identidade sexual. Né? Hombridade, feminilidade. Coisa assim maravilhosa. E aí, quarta-feira, Pastor Falcão, nós temos encontro de homens. Então, se você é homem e você está aqui hoje, você está convocado para as 19 horas no Coffee Break. Você já está por aqui conversando, conhecendo as pessoas. E já vamos entrar ali, teremos o Saulo Navarro como preletor da noite. Vai ser uma palestra muito boa, também trabalhando a sexualidade do homem, né? Algo muito legal. Colegas de trabalho, seus filhos, tragam quarta-feira. Vai ser um momento precioso. E Pastor Tonala, a gente não passa das 9h30, né? De jeito nenhum. 9h30 termina. Então você pode vir direto ao trabalho, tem comida para você e tem a preleção. E 9h30 você sai daqui para ir para casa. Então, uma quarta-feira que vai ser abençoada, você não pode perder. São coisas que Deus está fazendo, não é verdade? Eu fico pensando, Senhor, que mais tu tens para a minha vida através dessas oportunidades que estamos tendo? Tivemos ali um conjunto de situações, o livreto que estudamos, criado para ser eterno, os testemunhos que ouvimos, as pregações, e hoje nós chegamos ao final desta campanha. Depois de 2 meses, mais ou menos, fazendo a campanha, chegamos ao final dela. Uma frase do livro ficou marcada na minha memória, eu já falei acho que umas 300 vezes nos cultos dos adolescentes e dos jovens. E eu quero falar para vocês hoje também. Uma frase que ficou gravada para mim, é uma frase onde diz assim, que Deus, ele é especialista em novas oportunidades. Eu achei essa frase sensacional. Deus é especialista em novas oportunidades. Hoje à noite, se você tem aí a sua Bíblia, abra lá no texto talvez conhecido, Salmo de número 90, versículo 12. Nós vamos olhar um pouquinho este salmo. Eu queria, de uma forma breve hoje à noite, de uma forma até devocional hoje à noite, conversar um pouquinho com você sobre esse texto tão precioso da palavra do Senhor. Ao fecharmos essa campanha, eu não consigo parar de pensar o que é que Deus quer comigo nessa próxima metade da minha vida. Eu não sei se você pensa assim. Quando vivemos momentos de intensidade com Deus, de crescimento com Deus, de confronto da palavra do Senhor, não tem como pensar em outra coisa a não ser, Senhor, tá bom, e daqui para frente, o que que eu faço? Daqui para frente, como é que eu vivo? Daqui para frente, quais serão os meus sonhos, planos? Daqui para frente, como é que eu vou ter o meu relacionamento contigo? Salmo 90, 12 é um salmo precioso. E eu, né, olhando num tema para a mensagem de hoje, eu digo, gente, qual o tema que eu vou dar para a mensagem? Mas eu parei, olhei, eu disse assim, vai ser criado para ser eterno em 24 horas. Porque é um tempo que a gente tem de chacoalhar, né, se preparar e começar a viver um novo tempo na nossa vida. E eu creio que se você está aqui hoje à noite, é porque você entende que Deus tem algo contigo. E que hoje à noite você pode colocar diante de Deus a sua vida e buscar uma nova oportunidade com esse Deus que é especialista em novas oportunidades. Olha o que, que diz o texto. Se tiver alguém aí sem a Bíblia perto de você, alguns textos estarão no telão, outros textos você vai ter que procurar. Então, se você tiver com alguém perto de você sem a Bíblia, compartilha com ela ou com ele, por favor. E dentro do boletim tem o esboço dessa mensagem que você pode também ali acompanhar aquilo que a gente vai estar aqui compartilhando. Mas o que, que diz a palavra do Senhor? Ensina-nos. Começa assim. Ensina-nos. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Esse final de semana, eu era preletor de um acampamento da PIB, e hoje de tarde eu estava falando para os pais, e tinha um grupo grande de pais, e a gente conversando um pouquinho ali, os pais trabalhando e falando sobre perdas. Alguns pais que ali estavam experimentaram falecimento dos seus filhos. E foi um momento muito significativo, um momento de luto, de perda, de dor. E foi interessante conversar com eles, e eles dizendo assim: pastor, eu não imaginava nunca, nunca, que a vida do meu filho cessaria de uma forma tão breve. E ao olhar para esse texto, eu creio que precisamos ser ensinados a contar os nossos dias. Primeiro, porque não sabemos quantos teremos. E segundo, a realmente refletirmos sobre como devemos viver os dias que Deus nos concede. Onde é que o ser humano se encontra hoje? Você já parou para pensar sobre isso? Onde é que o ser humano hoje se encontra? Quando você olha para a direita, olha para a esquerda, quando você vê o dia a dia da sociedade, lá no teu trabalho, na tua faculdade, na tua escola, quando você olha para o ser humano, onde é que ele se encontra hoje? Salmo de número 49, um salmo precioso. Salmo que nos conta a realidade do povo de hoje, apesar de ser um salmo escrito lá no Velho Testamento. Lá um tempinho atrás. Mas reflete a realidade de hoje, e talvez seja a tua realidade, talvez seja aquilo que você esteja vivendo, mesmo que inconscientemente. Interessante, hoje à tarde, batendo papo com os pais, eu estava falando para eles que muitas vezes nós temos consciência de quem somos, nós temos consciência de muita coisa sobre a palavra de Deus, vários princípios nós conhecemos, mas o tirar essa teoria e colocar ela em prática é onde está a luta da nossa vida. Porque eu estava falando com ele sobre ser exemplo, né? E é tão verdadeiro, porque o nosso conhecimento é tão grande, mas a nossa ação, a nossa prática é tão pequena. E a gente precisa fazer essa transição de uma forma real, verdadeira e urgente para a nossa vida. E olha o que, que diz a palavra de Deus lá no Salmo de número 49, a partir do versículo 10. Diz assim: pois todos podem ver que os sábios morrem, como perecem o tolo e o insensato, e para outros deixam os seus bens. Seus túmulos serão suas moradas para sempre, suas habitações de geração em geração, ainda que tenham dado seus nomes a terras. Versículo 12, o homem, mesmo que muito importante, não vive para sempre. É como os animais que perecem. Este é o destino dos que confiam em si mesmos e dos seus seguidores, que aprovam o que eles dizem. O fim é este para a sociedade na qual nós estamos inseridos hoje e que vive uma vida afastada de Deus, sem sabedoria para contar os dias que ainda lhe restam, se é que restam. Porque quem garante que sairemos daqui hoje à noite? A palavra do Senhor diz: ensina-nos. Ensina-nos o quê? Os homens têm buscado ensinamento em muitos lugares. Você já parou para ver isso? Satisfação pessoal é algo tremendo. Algo que o homem tem buscado viver, a satisfação pessoal. Por causa do espaço que nós temos no nosso coração, por causa do vazio que nós temos no nosso coração, a falta de plenitude, a falta de satisfação plena é muito visível em nossas vidas. E nós sempre estamos na busca para satisfazer esse vazio, essa necessidade de plenitude em nossas vidas. E muitas vezes estamos dentro da igreja e questionando isso, aquilo ou aquilo outro, porque o nosso coração ainda está arraigado nas coisas que são do mundo, que são passageiras, que não nos levam a uma vida eterna com o Senhor. E nós apostamos. E nós apostamos. Porque continuamos nessa vida sem saber o dia de amanhã. E apostamos para ver o que é que vai dar. Irmãos, quando chega o tempo da morte, já foi. Cabe ao homem morrer uma só vez. Ponto. Não tem mais nenhuma outra coisa, é o que diz a palavra do Senhor. Mas buscamos satisfação pessoal nos relacionamentos. Quantas vezes a solução, principalmente jovens, adolescentes, parece que a solução da minha vida é um relacionamento. Às vezes trabalhando ali com as meninas, né, na juventude, às vezes com 18 anos e preocupada, Senhor, quem vai ser meu marido? Né? Uma dificuldade, um marido aos 18 anos. Né? E graças a Deus que tem esse desejo de casar, isso é bom. Né? Eu não tenho dotes de santo casamenteiro, apesar de tentar o papel, mas não tem rolado ultimamente. Mas o que que acontece? Muita gente preocupada e tenta suprir o vazio desses relacionamentos, assim como nós adultos também fazemos. Às vezes não só o nosso relacionamento matrimonial, mas relacionamentos de negócios. Mas relacionamentos de compras, de vendas, com clientes, e tentamos buscar satisfação nisso. E sabemos que ali há uma aposta, porque a gente não sabe o dia de amanhã, e não é isso que supre o vazio que está na gente. Muitas vezes buscamos isso nas riquezas. A gente aposta nas riquezas. A gente acha que o ter vai nos ajudar a ser, e nunca seremos porque temos. Nós só seremos se tivermos a identidade de Cristo em nós, se conhecermos ao Senhor em intimidade, se aprendermos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. É assim que temos plenitude, satisfação plena. Mas muitas vezes buscamos também em riquezas, buscamos muitas vezes no altruísmo. Né? Hoje, eu estava indo para o acampamento lá e estava ouvindo a Band News. E ouvindo o quanto tem hoje de gente, empresários, executivos, né, pessoas que nem religião tem, mas todas elas envolvidas com ONGs, né, em fazer boas ações, em fazer visitas, em fazer aquilo. Gente, isso tudo é uma maravilha. Mas é vazio se não tem a Jesus. Porque não são obras. Ele já falou isso, as obras de nada valem se você não tem um relacionamento com Jesus. Porque as obras, elas só servem para evidenciar um relacionamento que você já tem com Jesus, para que através das suas boas obras, o povo glorifique a Deus que está nos céus. Essa é a razão de fazermos boas obras. Não fazemos por fazer, não fazemos porque nós achamos que somos bons ou porque temos, não. Nós fazemos porque Deus precisa ser glorificado. Ele nos criou para a sua glória. Então não existe simplesmente no dar, no entregar. Mas tem que ser uma entrega com propósito, sendo consequência de uma vida pura e íntima com Deus. Ensina-nos a contar os nossos dias. Quantas vezes buscamos essa contagem nos prazeres? E gente, prazeres não é só sexo não, hein? Nós temos gente aqui na nossa igreja envolvida com apostas. E destruindo a família. Mas é um prazer desgraçado que tem naquele negócio. E que leva à destruição. O prazer nas drogas, que leva à destruição, ouvimos. O prazer, muitas vezes, e a satisfação em ter coisas novas. Não, eu preciso adquirir isto, porque com isto eu vou me sentir melhor, eu vou ter prazer, né, em estar com uma moto nova, um carro novo, uma casa nova, uma roupa nova, um sapato, e por aí vai. Estamos, muitas vezes, enraizados na satisfação pessoal, sem entender muitas vezes que essa satisfação provém de Deus. E a pergunta é, para um Deus que é especialista em te conceder uma nova oportunidade, será que não está na hora de chutar esse balde e dizer, chega, está na hora de buscar satisfação plena no Senhor? Será que muitas marcas já não foram criadas na tua vida? No teu corpo, por causa de escolhas baseadas simplesmente na tua satisfação pessoal. A ciência tem tentado provar ao homem, sempre ensinando que tudo não passou de um acaso. É sempre assim. Não sei se vocês viram essa semana, ou foi a semana passada, ou mês passado, né? Estamos já no início de novembro. Mas o mês passado nós tivemos uma senhora chamada Sarah Salviander. né, cientista, pesquisadora de astronomia e astrofísica, né, lá da Universidade do Texas. Ateia que se converte ao Senhor, por entender a organização do cosmos. E ela diz, tem que ter um ser superior nesse negócio. E ela pensou e está vivendo, eu creio, ensina-me, Senhor, a contar os meus dias. Porque eles vão passar. E o que é que eu faço com eles? Ensina-nos. A palavra do Senhor diz, ensina-nos. Ensina-nos o quê? O que Deus tinha em mente quando falou ensina-nos, era a palavra dele. Era a oração. O serviço cristão, o fruto do Espírito. Muitas vezes nós temos que parar e avaliar onde nós estamos no nosso aprendizado da palavra de Deus. Interessante essas rodinhas de discussões teológicas, né? Hoje à noite eu vou falar de um assunto que ele pode ser polêmico, se você quiser fazê-lo polêmico. Mas, mais uma vez, são debates teológicos e eles são interessantes. Mas quantas vezes nós olhamos que no debate a pessoa não tem base bíblica ou não tem conhecimento bíblico suficiente para conversar com você? E ela viaja na maionese de um jeito e você diz assim, hã? Onde é que danada ela tirou isso? Né? Sem nenhum tipo de postura, né? E cuidado na interpretação bíblica, né? Na hermenêutica da palavra. E interessante que as pessoas discutem ali, mas não conhecem. E a palavra de Deus já falava sobre isso. São palavras vazias, é sabedoria humana, não é de Deus. Por isso a importância desse processo de Deus nos ensinar a contar os nossos dias, precisamos ser ensinados através da palavra. E gente, não é a palavra pregada desse púlpito, por mais que ela seja muito importante. É a palavra estudada em casa. É a palavra estudada talvez num CFI, onde você está lá envolvido, uma segunda, uma terça, um domingo, e aprendendo e mastigando. Aqui é muito rápido. É muito monólogo, é pregação, não é ensino. Você aprende em outro ambiente, onde há ali um debate, uma conversa, um vai e um vem de informações que leva ao crescimento. Mas muitas vezes estamos tão acomodados. Fazemos pós em tudo que é assunto. Fazemos mestrado em todas as matérias. Temos doutorado em tantas áreas. Tem mentores aqui, e agora a mentoria virou uma... Enfim, deixa esse assunto para lá. Então o que é que acontece? Muitas vezes nós não nos preocupamos em aprender a palavra de Deus. O básico do básico. O básico do básico, aprender a palavra do Senhor. Se é isso que é eterno, porque só existem duas coisas eternas no mundo, você sabia disso? A Bíblia nos ensina, o Espírito do homem é a palavra de Deus. Se ela é eterna, ela tem algum valor, você não crê? Se ela revela o próprio Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus para conosco, e o plano dele para a gente, tem algum valor. E é por isso, ela sendo a nossa única regra de fé e prática, precisamos viver isto. Ensina-nos o quê? Ensina-nos a orar. É o que Deus muitas vezes tem falado para a gente, através da própria palavra. Ensina-nos o serviço cristão. Que maravilha foi ver a Júlia aqui, né? Liderando com o pastor Tunala. Esse momento de adoração. Né? Serviço cristão. Ver a banda, ver essa galera que está nas câmeras aí, ó. Pessoal do som. Pessoal que está na entrada, nas recepções, lá em cima na mídia, lá fora no estacionamento cuidando. São voluntários, pessoas que olham e dizem assim, essa parte do trabalho é minha. Me dá porque eu vou fazer parte da expansão do reino através dessa igreja local aqui. E se você veste a camisa do Bacacheri, meu irmão, começa a se coçar porque a gente está precisando de você. Você está muito acomodado. Tem muita coisa para ser feita e pouca gente para fazer. E Deus incomoda. E eu creio que se há algo que Deus pode nos ensinar hoje, é sairmos do marasmo, da zona de conforto. Porque precisamos de algo maior e melhor na nossa vida para sermos plenos. É por isso que ele diz, ensina-nos a contar os nossos dias. Como consequência, a gente tem uma pergunta muito séria a fazer. Onde é que está o fruto do Espírito na tua vida? Porque se conhecemos a palavra, se estamos em oração, se servimos ao Senhor, frutos do Espírito tem que haver, não é verdade? A gente estava num debate aí outro dia, né, e até a minha filhota que está lá nos Estados Unidos estudando, ela disse assim, pai, aqui na igreja a gente estava discutindo sobre a perseverança dos santos. Esse negócio de perder salvação, né? Eu digo, opa filha, vamos conversar. Como é que é esse negócio aí? Né? E na discussão vai e vem, eu disse assim, filha, vamos primeiro partir de um plano, de que Mateus nos ensina, os evangelhos nos ensinam, que todo crente produz fruto. Ponto. Se ele não produz fruto, quem sou eu para julgar? Mas a gente, pelo menos, tem dúvidas sobre aquele ou aquela pessoa. E aí a gente se delongou no assunto, vocês achavam que eu ia falar sobre isso agora, eu não vou. Né? A gente depois pode até conversar sobre isso, eu não tenho problema de falar que o que é bíblico é a perseverança dos santos. Né? Eu creio nisso, o homem não pode perder a sua salvação. Mas é interessante que muitas vezes nós olhamos para o ser humano e nós não vemos aquilo que deveria estar muito visível na vida dele, que faz parte do seu testemunho cristão, que são os frutos do Espírito. E faz parte, ensina-nos o quê? A ter esse fruto. É isso que ele quer. Ensina-nos a contar os nossos dias. Olha o que Efésios 5, 15, 16 nos fala. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como os insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Que palavra! Como é que você viveu o dia de hoje? Foi ao máximo? Ou você estava dando aquele cochilo na cama, nesse tempo maravilhoso que o Senhor nos dá para dormir, que é abençoador? Mas é só isso que você faz? Eu não estou dizendo que dormir ao domingo, num domingo à tarde é ruim. Não. Mas o que eu estou dizendo é, será que é só isso que a gente vive? Porque se for assim, faz 2 meses que não aparece o sol em Curitiba, então você vai dormir todo dia. Não é verdade? Tenha cuidado com a maneira como vocês vivem. É o que diz a palavra. Né? Eclesiastes 12:1. Olha que verdade maravilhosa. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. Não tenho satisfação neles. Apesar de ter buscado em tudo que é lugar, eu chego à minha velhice e digo: não tenho satisfação nos meus dias. Com dinheiro na conta, com 2 carros na garagem, com a empresa bombando. E eu olho e digo: não tenho prazer. Porque não é isso que satisfaz. É por isso que ele te chama a hoje tomar uma decisão de sair de onde você está. Deixa eu contar uma história para vocês. Você sabe qual é a realidade da vida cristã? Não existe nela estabilidade. Como é que a pessoa está? Tá legal, tá bem. Não existe equilíbrio na vida cristã. Sabe por quê? Existe, a cada dia, necessidade de descontentamento para que eu possa crescer com Deus. Por isso que Paulo dizia: olha, eu deixo para trás tudo aquilo lá e eu avanço para as coisas que estão na minha frente. Prossigo para o alvo. Foi isso que Paulo falou. Não existe estabilidade. Se você acha que está legal com Cristo, tem algo de errado na tua vida. Satanás está preparando a tua derrocada. Se você acha que está muito bem com Deus. Por isso que a Bíblia diz: olha, aquele que estiver em pé, cuide, para que não caia. Porque começa por aí. Precisamos estar em constante processo de crescimento com o Senhor. Deus nos chama para refletirmos sobre os dias de hoje e como estamos vivendo nele. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias. Olha o que é que 1 Pedro 1, 15, 16 fala. Ele diz: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E não está falando de time de futebol, não, gente. Ele está falando sobre um dos grandes atributos do nosso Deus, que é a sua santidade. E ele espera que nós sejamos santos assim como ele é. É por isso que ele escreve lá em 1 João: filhinhos, eu vos escrevi para que não pequeis. Por que que a gente muitas vezes se acomoda com o fato de que o versículo diz: mas se por acaso você pecar, sabe que tem um advogado junto ao Pai que intercede por vós. A gente sempre vai até o final, mas se a gente parasse: filhinhos, eu vos escrevi para que não pequeis. Não seria uma ênfase melhor e maior para a gente? Porque a gente se acomoda com tanta rapidez no pecado. Pô, sou pecador, pastor, qual é? Não pega pesado. Errei, vou pedir perdão, Deus já vai ali restituir, vai estar suce. É muito leviano o que nós fazemos muitas vezes em relação ao pecado. E Deus nos chama para termos um novo começo na nossa vida. Gente, quando a igreja entra num plano de campanha, como entrou agora, não é para que leiamos um livro legal, que venhamos a ouvir um testemunho muito fera, que foi o testemunho dos meninos, né? Que tenhamos uma célula multiplicada, gente nova, né? Que legal! E a minha vida? E a tua vida? O Glauber falou algo muito interessante, ele disse, eu assisto esse vídeo, eu olho para Deus e digo, graças a Deus pelo que Ele fez na minha vida. Você dá graças a Deus pelo que Deus fez na tua vida? Deixa eu refrasear. Deus fez algo na tua vida? Eu acho que essa é a melhor pergunta. Ensina-nos. Por isso que Hebreus fala, Hebreus 12, 14, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá a Deus. O desafio de Deus para o seu povo é buscar a santificação. Por isso que ele diz, ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Gente, no livro de Provérbios, nos primeiros 10 capítulos, a palavra sabedoria ou sábio aparece 40 vezes. No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz assim, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Tanto Provérbios como Tiago mostravam a necessidade de buscarmos a sabedoria vinda do alto. É por isso que Paulo já falava lá em Efésios, capítulo 4, versículo 1, como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que foram chamados. Da vocação que receberam. É por isso que Paulo continua dizendo assim, olha gente, se você vai buscar santidade, só tem uma forma de viver. Está aqui em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Onde ele diz, mas o fruto do Espírito é amor. Você sabe o que é amor? Eu gosto muito de ir no Pai dos Burros, né, do dicionário Aurélio, para poder ver se tem alguma coisa que eu me acomodei a algum evangeliquez e não estou vivendo da forma completa aquele significado, né, daquela palavra ali. E amor diz assim, ó, sentimento que predispõe alguém a desejar o bem de outrem ou de alguma coisa. Devoção absoluta de um ser ao outro ou a uma coisa. Você ama? Você tem amado a Deus dessa forma? Você tem amado ao próximo assim? Porque ele diz, olha, o primeiro mandamento é amarás o Senhor teu Deus. Todo teu coração, força, alma, entendimento. E ao teu próximo como a ti mesmo. Amar, amar, amar. Por isso que é o fruto do Espírito, o amor. Que tem várias consequências. Ou os frutos do Espírito, que começa com o amor e vai para o gozo. Posse ou uso de alguma coisa que advém satisfação, vantagens e interesses. Gozo, regozijo. E ele vai para a paz, ausência de lutas, violências, perturbações e conflitos. Mas eu posso viver em paz? Na ausência de conflitos, você pode viver em paz num Deus que cuida dos teus conflitos para você. É assim que a gente vive. No mundo tereis aflições, não é verdade? Não é isso que ele fala? Mas tendo bom ânimo, eu venci, se é assim que ele fala, o que, que ele está dizendo? Olha, naquele momento eu estou te carregando, naquele momento eu estou lutando por você, naquele momento eu estou te liberando para sentir um pouquinho isso aqui, para que você cresça. Mas a paz, ela provém de um espírito entregue ao Senhor. Sendo controlado pelo Espírito Santo de Deus. E ele fala longanimidade. Firmeza de ânimo. Eita, esse é difícil, né? Tem gente que nasceu olhando para baixo. Tem gente que nasceu para ver o copo com água, né, pela metade ali, o quase vazio, nunca quase cheio. Tem gente que é crítica por natureza e negativista. Tem gente que é ó céus, ó dor. Não é verdade? E Deus nos chama para outra coisa. Ele diz com Deus, é muito mais do que isso. E olha aqui, ó, se você não está experimentando longanimidade na sua vida, tem algo de errado no teu relacionamento com Deus. Porque mesmo que as coisas estejam difíceis, Deus nos dá a paz que excede todo entendimento. Todo entendimento. E é nesse momento que eu posso olhar para o Senhor e dizer assim, Senhor, mesmo assim, eu posso olhar, eu gosto muito do que o Falcão fala. E aí, Falcão, como é que você está hoje?
Em paz nas lutas.
Em paz nas lutas. Eu curto muito essa frase dele. Toda vez que eu pergunto para ele como é que ele está, ele responde isso. Mas não é verdade? Quem é que não tem lutas aqui? Você acha que você é especial? Vou estourar a sua bolha, você não é especial. Todo mundo aqui sofre, meu velho. Todo mundo. E cuida, porque Tiago diz assim, ó: estejais alegres quando passares por várias tribulações, porque produz perseverança. Benignidade, ser suave, brando, agradável. Quantas vezes eu tenho que me policiar nisso? Muitas vezes em casa com os meus filhos ou com a minha esposa, eu tenho que cuidar disto. De vez em quando eu chego para ela: Cássia, me perdoa. Falei o que não devia ou da forma que não devia. Ela sabe. Ela conhece o marido que tem. E quantas vezes eu preciso olhar para os meus filhos e dizer: ô filho, perdão. Algumas vezes eu preciso de uma cutucada dela. Para dizer assim: amor, acho que foi um pouquinho demais. E parece que o Espírito Santo usa a esposa, né, para a ficha do marido cair. E cai. E você vai e você retrata. Mas é isso que Deus quer, a benignidade. Meu irmão, se o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade não está rolando na tua vida, tem algo de errado. Será que o Espírito Santo está lá mesmo? Porque não para ele, continua bondade, qualidade ou caráter de bom. Você é uma pessoa boa? Fidelidade, lealdade, constância, observância rigorosa da verdade. Essa parte me pegou. Fidelidade é a observância rigorosa da verdade. Você tem meias palavras ou meias verdades com teu marido ou a tua esposa? Você conta só aquilo que interessa? Porque você quer proteger o relacionamento de uma briga. Que boa intenção, né? Pecaminosa, destruidora, dirigida por Satanás e vai destruir o teu relacionamento. Se trabalharmos em meias verdades, porque não deixa de ser uma mentira. Ou quando omitimos, é a mesma coisa, gente. O que ele quer é fidelidade. Talvez você esteja aqui hoje vivendo um adultério no teu relacionamento. E só você sabe aquela luta que você está vivendo ali. Deixa eu dizer um negócio para você. Hoje, o nosso Deus diz que é especialista em novas oportunidades. Teu casamento pode ser restaurado. A maravilha do servir ao Senhor. Ele fala de mansidão. Índole ou procedimento pacífico de quem é manso, brandura ou calma. Senhor do céu, eu olho para mim e digo: Senhor, eu estou ferrado. Eu não sou uma pessoa mansa. Por natureza, o meu tique e o teco não bate bem nessa área. Eu tenho que constantemente estar rendendo essa área ao Senhor e dizendo: Senhor, cuida da minha língua, cuida do meu pensamento, cuida da minha reação. Porque acontece. E quantas vezes nós nos perdemos nessa área. Gente, o que nós estamos vendo aqui é ensino da palavra hoje. E se você está incomodado hoje com esse assunto, é porque Satanás está deixando com que você, né, se torne assim uma pessoa mais seleta em relação à palavra do Senhor. Ó, isso aqui eu não vou ouvir porque, né, deixa para cá, eu vou ouvir essa parte. Essa parte eu estou mais ou menos nela, mas essa aqui eu vou deixar um pouquinho de lado. E o que o Espírito Santo está fazendo é isso, está incomodando. E você senta na cadeira, né, troca de um lado para o outro, né, sabe aquela pessoa que fica, eu vejo daqui alguns, né, e é uma desgraça. Por quê? Porque nós precisamos ser incomodados, nós precisamos que o Senhor tome esse incômodo e transforme em restauração, em mudança, em bênção para a nossa vida. Deus quer o melhor para você, meu irmão. Deus quer o melhor para cada um de nós. E ele termina falando sobre domínio próprio, autocontrole, resistência, suportar. Que palavra forte. A gente encerra esse momento perguntando para você: como é que você vai se apresentar a Jesus Cristo? Como é que você vai estar ali no tribunal de Cristo, preparado para oferecer a Ele a tua vida, as tuas obras? Por que que eu falo do tribunal de Cristo? Talvez você esteja dizendo assim: por que que o pastor está falando do tribunal de Cristo? Você sabe que a igreja, né, na minha percepção de ver, e a gente pode até discutir teologicamente depois isso, a igreja um dia será arrebatada. Eu creio nisso. Olha o que diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. A partir do 13. Diz assim: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Versículo 16, pois dada a ordem com a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Finaliza o texto lá no versículo 18. Show de bola isso, né? Você está pronto para esse momento? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. Fala sobre isso também. E fala sobre um momento que fala lá em 2 Coríntios 5, 10, em Romanos 14, 10, onde diz assim: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Romanos fala: portanto você, por que julga seu irmão? E por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Você está pronto para esse momento? Gente, a gente fecha essa campanha com um desafio para você. Com um desafio para a minha vida. É da gente aprender a contar os nossos dias. E talvez hoje à noite tenha algumas áreas da tua vida, onde você precisa com diligência trabalhá-las diante do Senhor hoje à noite. Dizendo: Senhor, está aqui. Senhor, está aqui a minha vida. Tenho essas limitações, essas lutas, esses problemas. Mas hoje à noite eu quero aprender. Hoje à noite eu quero minha vida moldada, transformada. Foi tão bom ouvir cada testemunho desse, não é verdade? O entender que Deus pega uma pessoa na sua miséria, na sua necessidade, no fundo do poço muitas vezes, e Deus restaura e faz pessoas como vocês viram aqui, que vivem vidas abundantes no Senhor. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios. Será que não está na hora, independente da tua faixa etária, de dizer: a próxima metade da minha vida, o segundo tempo da minha vida a partir de hoje, vai ser de uma outra forma. Deus vai estar liderando a minha vida. O Espírito Santo vai cuidar do meu coração. Vai me dar uma nova oportunidade para que eu viva esta vida em abundância. Para que os frutos do Espírito que nós falamos aqui estejam perceptíveis na nossa vida. Porque testemunho cristão é isso, é uma apresentação visível de Cristo em minha vida. Em resumo, é isso. A pergunta é assim que você está vivendo? Porque senão, meu irmão, hoje à noite você tem o privilégio de Deus te conceder restauração com Ele, de Deus mudar. Talvez as tuas marcas e as tuas decisões já tenham te levado tão para longe, para tanto sofrimento, tanta dor. Hoje à noite Deus diz: vem, traz o teu fardo que é pesado e toma o meu fardo que é suave e leve. Venha, venha como você está. Não espere que isso, aquilo ou aquilo outro aconteça. Não espere deixar de fazer isso, aquilo e aquilo outro para vir a Jesus. Não venha do jeito que você está, porque a mudança, a transformação começa com a rendição de coração, para que o Senhor opere. Sem a operação do Senhor não há transformação. É só coisa humana. E coisa humana fica nesta terra, não vai com o Senhor. Como é que você vai se apresentar no tribunal de Cristo, ao teu Deus? O que é que você tem para oferecer a Ele hoje? Eu acho que isso já nos leva a refletir sobre aquilo que precisamos aprender para alcançarmos sabedoria hoje, não amanhã, hoje. Por isso eu gostaria que a gente finalizasse esse tempo de campanha. Talvez você que fez jejum essa semana, você que colocou alguns assuntos diante de Deus, você que teve tantas lições ensinadas durante esse tempo de campanha, você que foi impactado pelo livreto, foi impactado pelos testemunhos, você que talvez tomou uma decisão na célula e está aqui hoje com a gente já na igreja, talvez hoje à noite seja a noite de você publicamente chegar diante do Senhor e da igreja e dizer assim: eu tomei uma decisão, eu estou começando de novo, eu estou aqui firme agora com o Senhor. A decisão que você tomou, Deus sabe, você sabe. Talvez o teu líder até já saiba que você compartilhou com ele. O que interessa é que hoje você diga assim: Senhor, eu estou aqui. Estou aqui. Você está pronto para restauração hoje à noite? Você está pronto para consagração hoje à noite? Você está pronto para uma entrega completa hoje à noite? Sem reservas. Você poderia, por favor, baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos? Eu gostaria de orar com você e de orar por você. Eu gostaria que você pudesse agora esquecer um pouquinho a pessoa que está do teu lado direito, do lado esquerdo. Queria pedir, por favor, para você esquecer um pouquinho o teu relógio, os compromissos que você vai ter. Talvez o dia de amanhã, vendas, negócios, escola, trabalho, esquece um pouquinho isso. E nesse momento, reflete sobre o que o Senhor está falando a você. Reflita sobre aquilo que Deus quer fazer na tua vida agora. E assuma o querer de Deus para você, a vontade dEle para você. Diga assim: Senhor, ensina-me, pois eu quero aprender. Diga: Senhor, ensina-me, porque eu preciso de Ti. Como Tiago 1:5, Senhor, me dá sabedoria. Talvez você esteja aí, você precisa que alguém esteja junto com você, orando por você, intercedendo por sua vida, porque a luta está tremenda, a dificuldade é grande, e você precisa de apoio nesse momento. Irmãos, nós estamos aqui para isso. Jesus, Tu conheces cada vida que está aqui hoje. Tu conheces a minha vida, Senhor. Tu sabes o quanto eu olho para a minha vida e digo: Jesus, tem misericórdia, porque eu preciso de Ti, Pai. Buscando na Tua palavra, Deus, buscando em oração, servindo ao Senhor, olhando para os frutos do Espírito na minha vida, Jesus, eu preciso de Ti. O que queres de mim, Senhor? Faça. Essa é a oração, ó Deus, que eu faço, e a oração que eu espero que os meus irmãos possam fazer hoje à noite, dizendo: ensina-me, Senhor, eu estou aqui para aprender, eu preciso de Ti. Jesus, visita-nos agora e concede, ó Deus, de acordo com as Tuas riquezas em glória, concede-nos, Pai, transformação, restauração, mudança. Tu que és um Deus que tem por especialidade nos conceder uma nova chance. Que o segundo tempo da nossa vida, que começa hoje, possa ser um segundo tempo para a honra e glória do Teu santo nome. Tu conheces, ó Deus, as nossas vidas. Conheces, ó Deus, o quanto somos limitados. E mesmo assim, Tu não te envergonhas de nós. Pelo contrário, venha ao nosso encontro com muito amor, com muita paciência, com muita fidelidade, para nos ajudar. Que hoje nos rendamos à Tua ajuda e busquemos no Senhor sabedoria para nos ajudar a viver esse próximo momento da nossa vida. Pedir para você silenciosamente se colocar de pé. A gente vai cantar essa canção, uma canção maravilhosa que tem uma verdade muito importante para esse momento. E eu gostaria de convidar os pastores para vir aqui à frente, os obreiros para virem aqui à frente, ficassem aqui na frente agora. Por favor, saiam do seu lugar e venham aqui à frente. Os coordenadores que nós temos aqui diária, por favor, vem aqui à frente também. Os supervisores que nós temos, vem para cá também. Sabe por que eu quero que eles estejam aqui? Porque eu preciso de oração. Eu não sei você. Eu preciso. Todo dia a gente precisa de oração. De cuidado, de ajuda, de caminhada, né? De ombro no ombro. A gente vai começar a cantar essa canção. E meu irmão, se Deus falou o teu coração, minha irmã, se Deus falou o teu coração, você sabe o que está acontecendo. Sai do seu lugar. Vem aqui à frente. Se coloca de joelhos que nós vamos interceder por você. Você sabe o que você está vivendo. Sai do seu lugar agora. Se coloque de joelhos aqui na frente e diga: Senhor, eu estou aqui.